Olá pessoal, está começando o primeiro episódio de Esportes, na mesa do Bar Podcast, onde teremos análise das 5 principais ligas europeias, além da Champions League, meus amigos. E hoje eu estou aqui com meu amigo Léo. Fala oi aí, Léo.
E aí, rapaziada.
É, no meio da noite aqui falando sobre esportes. E basicamente eu já apresentei o que teremos nesse podcast, né? É só para salientar que ele está sendo gravado dia 22 de fevereiro, né? Na noite desse dia, e portanto a gente estará falando dos resultados de hoje mais cedo e também das partidas de amanhã, bem como da tabela de classificações de cada liga, incluindo a Champions, né?
Lembrando que como a gente está gravando nesse dia aqui, a Champions já teve uma rodada da oitava de final.
As oitavas, né? Exatamente. E também a Europa League a gente não vai comentar, né? Ninguém liga para a Europa League.
Ninguém liga para a Europa League.
Coitada da Europa League, mas tudo bem.
É a várzea da Europa.
Então, é a várzea ali. Mas enfim, começando então, eu acredito que com a Bundesliga, hoje nós tivemos somente uma partida, né? Foi mais cedo, foi o Werder Bremen e o Stuttgart, né? Que empataram por 1-1, né? Basicamente foi na casa do Werder, né? Com 41 mil espectadores de torcida, só lembrando que os dados serão do... É do ano futebol, patrocina nós, muito obrigado se vocês aceitarem essa
paga
proposta.
Paga nós.
Estamos carentes aqui, né? Portanto, foi a única partida do dia hoje, né? Foi partida única, e também estamos na 23ª rodada do Campeonato Alemão. Amanhã nós teremos Mainz e Schalke, Bayern e Hertha, Freiburg e Augsburg, Mönchengladbach e Wolfsburg e o Fortuna Düsseldorf e Nuremberg.
Né? Belo jogo do Bayern contra o...
Hertha Berlin.
Uhum. Bayern que tá lutando pra conseguir chegar em primeiro lugar, né? Tá o Dortmund.
É, o Dortmund. Uhum.
Marco Reus que se lesionou, infelizmente, né? Tava jogando muito.
Sim.
Que o Marco Reus, quando joga de metacante ali, mais centralizado, joga bastante.
Joga. E a tabela, né, para classificação da Champions League, nós temos o Borussia em primeiro, com 31 de saldo de gol, 51 pontos. O Bayern lutando, como o Léo já disse, para chegar em primeiro com 48 pontos, 24 de saldo de gols. Em seguida, o Mönchengladbach com 43 pontos. E o Leipzig, né, o RB Leipzig, com 41. Para a classificação da Europa League, então, nós temos o Leverkusen e o Wolfsburg. Em seguida, os times do meio de tabela ali, né? Inclusive, me assustou, assim, não sei se eu estou pensando que esse é um time grande, mas o Schalke 04 tá lá em 14º, né?
Da Alemanha, tipo, é um dos grandes, né? Acho que da Alemanha os melhores seriam o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, o Schalke, daí em terceiro ou quarto, atrás do Leipzig, né? E ali vem o Bayern Leverkusen. Eu acho por aí que ficaria.
O Schalke que se classificou para a Champions League no passado e tudo, né? Hoje tá e com 23 pontos e 7 em saldo de gol negativo.
Esse mesmo Schalke aí que ficou 3-2, né? No City, tomou uma virada. Aí foi um belo jogo. O City só no final ali que ganhou.
Sim, realmente.
Aquele golaço do Sané, meu Deus.
Foi tenso.
Mas olha, eu acho que se o Guardiola não arrumar o time não se cuidar, o Schalke pode virar aí pro City, hein?
Schalke tá perigoso.
Mas Schalke teve um grande desfalque nessa temporada, né? Perdeu o Naldo pro AS Mônaco, que foi transferido nessa
temporada. Sim, o Naldo, Janela. Não sei.
Nada que era um bom zagueiro, hein?
Aí beleza, nós temos o Schalke. E daí somente tem um time, né, atrás dele pro playoff de rebaixamento, o Augsburg. E já dentro do playoff nós temos o Stuttgart. E dentro da tabela do rebaixamento nós temos o Hannover e o Nuremberg, né? Provavelmente serão rebaixados o Nuremberg
são...
e o Borussia.
São times que subiram agora, né? E não tem tradição no futebol alemão.
Pois é, não tem tradição.
É o Paraná Clube da Alemanha.
O Paraná, caralho. Nossa. Paraná Clube, realmente. Clube muito bom o Paraná. Sacado.
Um puta time.
E também, né, nós temos, vale ressaltar que na segunda divisão da Bundesliga, o Hannover tá em primeiro, se não me engano. Agora não tem informação aqui, mas muito provavelmente tá. O Hamburgo, isso mesmo. O Hamburgo que caiu na temporada passada, né, que foi
triste,
era o único time. Triste. era o único time da Bundesliga que não tinha caído para a segunda divisão. E assim, essa liga se tornou a única da Europa, ali, das cinco grandes, né? Que teve todos os seus times que disputam atualmente a primeira divisão já rebaixados, né? Todos já chegaram a frequentar divisões inferiores.
Até então, o Bayern?
Sim, até o Bayern, se não me engano. Até
Nossa,
o Bayern.
Até não sabia.
Uhum, pois é. E daí, domingo, nós teremos dois jogos, né? Hannover e Eintracht, Borussia e Bayer Leverkusen. E na segunda, também, um jogo só, Leipzig e Hoffenheim, que surpreendentemente se classificou para Champions, né?
Assim.
Ano passado ficou, e esse ano, um pouquinho.
Hein, falar de comentário sobre o Bayer Leverkusen, que tem uma grande estrela, né? O Havertz, que é um meio-campo, um atacante alemão, que é uma grande promessa, hein? Eu já vi alguns dados sobre ele, ele é bem bom. Eu acho que no futuro ele vinga.
Mas
tem o meio direito, Paulinho, né? Que veio do Brasil. Tem uma grande promessa, mas... Eu não sei, cara. Eu não gosto muito do estilo de jogo dele.
Enfim, né? Tem muita gente mesmo que diz que o Havertz pode se tornar alguma coisa muito boa no futuro. Né? Agora, a Série A. Né,
Série A?
Que hoje teve um jogo, né? Entre
do Milan?
E Milan venceu
3-0.
Uhum.
Com dois gols no lado.
É verdade aqui, né? Uhum. Tô vendo
Paquetá faz um gol aos 2 minutos anulado pelo VAR.
É do Paquetá e do Borini, né? O último gol da partida foi anulado também. E o resto foram gols do Piatek, né? Nenhuma surpresa.
Sim.
Frank Kessier e o Castilejo, né? O Samu.
São Castilejo. Queria dizer que, tipo, o que o Piatek tá jogando aqui nesse começo de carreira pelo Milan, né? Que jogava pelo Genoa. O cara tá voando, hein?
Tá voando mesmo, né?
Outra grande promessa mesmo.
Uhum. Tem gente dizendo
Paquetá
que
também,
tá? Paquetá e Piatek é a dupla do futuro, tá ligado? É a dupla que vai colocar o Milan nos trilhos de volta e tal. Tem esperança.
Vai ser o novo Kaká e o novo Inzaghi. Não, Tchevchenko.
Verdade, pode ser, né? Sabe. Amanhã, né, sábado, nós teremos Torino e Atalanta e Frosinone em Roma. Acho que o jogo de maior renome é o Frosinone em Roma. E domingo, finalmente, nós teremos um pouco mais de jogos, né? Sampdoria e Cagliari, Bologna e Juventus, Chievo e Genoa, Sassuolo e Spal 2013, Parma e Napoli, Fiorentina e Inter. E segunda, finalmente, nós teremos Lazio e Udinese, que tá aqui, o jogo adiado, né? Lazio e Udinese.
Sim. Juventus tá em primeiro, né? Disparado, como sempre.
Sim, com certeza. 66 pontos, 37 saldo de gols. O Napoli em segundo tentando alcançar com 53 pontos, 24 de saldo. Aí em seguida vem a Inter, 17 de saldo de gols e 46 pontos. O Milan com 13 gols e 42 pontos, né? Para a classificação da Europa League tem a Roma com 38 pontos, 14 gols. E a Atalanta, né, com 17 gols e 38 pontos. E para a classificação da Europa League nós temos a Lazio ali também. Aí vem todo o meio de tabela, né? E no rebaixamento direto nós temos já o Bologna, que é ali no topo desse rebaixamento, 18 pontos e menos 17 de saldo de gols. Frosinone com menos 29 de saldo de gols e 16 pontos. E o Chievo, que tá fazendo uma temporada horrível, que é 29 de saldo de gols negativo.
Nossa.
E 9 pontos apenas, né? Lembrando que nós estamos na 25ª rodada.
Então, esse tá daí que é o Paraná Clube da Itália.
É o Paraná Clube da Itália. A torcida do Paraná vai escutar esse podcast, eles vão amar. Não, mas o Chievo Verona é time de segunda, velho.
Sim. Eu tô fazendo um comentário sobre agora que eu falei do Paraná, né? O estádio da Capanema alagou. Choveu muito forte, chuvas pesadas em Curitiba ontem. Eu, que sou da região, presenciei também. É a lagoa da Capanema, cara. Parecia uma piscina.
Nossa, sabia, nossa.
Sabia algumas fotos. Alagou mesmo, cara. Não sei se vai ter condição de jogo para os próximos jogos. Se bem que eles foram eliminados do Paranaense.
Então a Série A é isso mesmo, né? É a Premier League agora, né?
Peraí, posso dar um comentário sobre a Série A antes?
Faz aí.
Sim, a Juventus domina 7, 8 anos aí já a Série A.
Sim.
E eu acho que enquanto Inter de Milão e Milan assim, não se despertarem, não tem como competir com a Juventus, que é um elenco muito forte, que treina muito bem, sabe? Tem um bom treinamento que, tipo, a base ali do time já tem alguns anos, né? Principalmente a zaga, Bonucci e Chiellini. E, tipo, se acertarem aí, Lazio, Inter de Milão, Roma, Milan.
Pois é, Lazio que tá na classificação pra Europa League, tá nos playoffs ainda.
que pensa, o Napoli, que eu acho que, tipo, desses aí só perde, só ganha da Lazio, né, em tradição, né, mesmo, em história. Inter de Milão e Milão tem uma grande tradição na Europa. E se eles não se voltarem ao auge, né, voltarem a jogar o que deveriam jogar, né, nos tempos lá de Adriano Imperador, de Kaká, eu acho que não tem como, né, que a Juventus vai continuar dominando que nem o Bayern fez na Alemanha.
Pois é, e só lembrando que a Atalanta tá na frente da Lazio, uma grande surpresa. A Atalanta que está em classificação direto para a Europa League, porém eles estão no critério ali de desempate do saldo de gols, né? A Atalanta que tem 17 e o Lazio tem 6, ambos com 38 pontos.
Se bem que a Atalanta tá jogando bem por causa do jogador lá, o Gomes, que joga de atacante ali, segundo atacante, e o Ilicic, que é um outro atacante também. Jogam bem os dois.
Atalanta que tá sendo uma surpresa até pra temporada, né?
Sim, e nunca foi um time de sensação.
Sim, sim, realmente. Na sétima rodada do campeonato inglês, nós tivemos na quarta, dia 6 de fevereiro, Everton perdendo pro Manchester City por 2-0, né?
Normal.
Cara, o Manchester City que vem de novo, né, na liderança do campeonato inglês. Hoje nós tivemos uma surpreendente goleada do Watford pra cima do Cardiff, que tá na zona de rebaixamento, inclusive. É por 5-1, um jogo, né, com grande goleada. E também outra, não, que não foi uma grande surpresa, né, foi a derrota do Fulham para o West Ham. O Fulham que vem fazendo uma temporada horrorosa também dentro da zona de rebaixamento, né.
O Paraná Clube da Inglaterra.
É, o Paraná Clube da Inglaterra. O Huddersfield é o Paraná Clube.
Toda a grande liga tem esse Paraná Clube.
Sim. É, o West Ham ganhou dele por 3-1 hoje, né? Eu vi esse jogo. Ser torcedor do Fulham é sinônimo de depressão. Não sei por que eu sou tão sadomasoquista assim. e amanhã nós teremos ali o Burnley contra o Tottenham, Bournemouth e Wolverhampton, Newcastle e Huddersfield, Huddersfield que é a lanterna, né? Leicester e Crystal Palace. Domingo nós teríamos Chelsea e Brighton, porém o Chelsea vai ter que enfrentar o City na final da FA Cup. O Arsenal contra o Southampton e o Manchester United e Liverpool, talvez o jogo mais importante da rodada.
Maior clássico da Inglaterra, na minha opinião, né?
Sim. E analisando a tabela, nós temos o Manchester City com 65 pontos, 54 saldo de gols. Tá ganhando o Liverpool por causa do saldo de gols, né? 10 de diferença. O Liverpool, né, com 65 de pontos, bem, 44 saldo de gols, como já mencionei. Tottenham, 60 pontos, 29 de gols. E o United, né, que tá na recuperação aí com o Solskjaer, só perdeu uma vez, que foi contra o PSG na Champions League, desde a entrada do Solskjaer. pois é. Com 17 de saldo de gols e 51 pontos. O Arsenal, que não vive um momento muito bom, né, com 50 pontos e 16 saldo de gols. O Chelsea também, né, tá empatado com o Arsenal, com 50 pontos e 16 saldo de gols também. O Watford, que vem provocando alguns times grandes juntamente com o Wolverhampton. O Watford com 40 pontos, 4 de gols. E o Wolverhampton com 39 pontos e 1 de saldo de gols, né? Enfim, daí vem os times mais no meio da tabela. E finalmente o rebaixamento, que é o Southampton com 24 pontos e 16 saldo de gol negativo. O Fulham, como eu já mencionei, com 35 de saldo de gols negativo, pior defesa do campeonato, 17 pontos. E o Huddersfield com 34 negativo e 11 pontos. Eu me enganei, eu disse que o Cardiff City tava dentro da zona, mas não tá por um ponto, 25 pontos e 27 só de negativo, por um pontinho que ele não tá ali também. Mas
agora
estava...
a gente fala do Chelsea.
Chelsea.
Que o Chelsea, não lembro se foi ontem ou hoje, que foi a notícia que, devido a algumas condições irregulares de jogadores da base, até 2020 não vai poder contratar ninguém, nenhuma janela de transferência.
Nossa, eu não vi essa notícia.
Sim, não tem informação se eles vão poder vender ou trocar, alguma coisa assim, em contrato, mas comprar, zero. A FIFA, imagine, cara, você vai poder ficar duas sem assim pra ninguém, não tem como.
A FIFA que tá querendo rebaixar o Palmeiras pra Série B também, com todo um rumor aí.
Sim, sim. Não tem como, né?
Pois é, né? E daí nós estamos o Huddersfield e o Fulham, que dificilmente eu acho que vão se salvar ali da zona de rebaixamento. O Southampton até tem como, né? Estaria um ponto de diferença ali, né, do Newcastle e do Cardiff City. Então acho que tem como se salvar, mas o Fulham e o Huddersfield dificilmente.
Não tem como, né?
Não tem como.
Só mais um de Série B, né? Que subiram esse ano, pelo menos, o Fulham e o Cardiff City, que subiram se não me engano. E não tem como, né, cara? Time de Série B, não tem o que jogar contra a Premier League, que é a maior liga do mundo.
Uhum, pois é.
Se conseguisse uma classificação pela Europa League, eu acho que já seria uma belo trunfo pra eles.
Uhum. Beleza, agora a primeira divisão, né, a Série A, e depois finalmente a Ligue 1 e os comentários da Champions League, né. Hoje nós tivemos Espanhol e Huesca 1-1 empatados. Amanhã nós teremos Retafe e Rayo Vallecano.
Peraí. Você falou Série A, La Liga?
É, La Liga, La Liga.
Desculpa pelo erro.
Pois é, o que eu falei, Série A, mano? E amanhã é também um dos principais jogos da rodada. Nós teremos Sevilha e Barcelona, né?
Grande
Depois
jogo.
Deportivo Alavés e Celta de Vigo, Athletic Bilbao e Eibar. O Athletic Bilbao, que junto com os dois grandes, né, Barcelona e Real Madrid, nunca foi rebaixado para a Série B. Inclusive, estava na zona de rebaixamento no começo da temporada, já conseguiu se recuperar.
Sim, era um time grande antigamente, tipo,
Era.
na Espanha, pelo menos, né? Tem alguns títulos da La Liga.
Sim, tem.
Oito, se não me engano.
Que só aceita
Oito?
jogadores bascos, né?
É sério?
Sério, só jogadores do País Basco. Só que o País Basco não engloba somente ali a parte espanhola. Também tem o País Basco francês, né? Inclusive o Laporte, o Aymeric Laporte do Manchester City, ele é dessa parte francesa e inclusive ele jogou pelo Athletic
Sim.
Bilbao antes do City.
Eu lembro que ele foi um zagueiro bem caro pro City, quando foi. Eu pensei, nossa, mas um jogador assim que eu desconheço, né? Nunca ouvi falar. E por tanto dinheiro assim.
Pois é, o
E
Athletic Bilbao.
ele junto com o Kepa, né? Que também era do Atlético de Bilbao, foi o goleiro mais caro da história. Eu não acho que vai tanto assim.
Eu também não, né? Mas tudo bem, o Chelsea apagou pra série do Courtois.
É, sim.
E domingo nós temos Leganés e Valência, Atlético de Madrid e Vila Real, Real Valladolid e Real Betis, Levante e o Real Madrid. E finalmente na segunda, para encerrar a 25ª rodada, é o Girona e o Real Sociedade.
Quer falar uma coisa sobre o Real Madrid? Que eu
Falei.
espero que ele perca.
Não, filha da. Falei.
Pronto. Eu não simpatizo com o Real Madrid porque. Eu não sei, cara. Eu não gosto da muita da postura do time, sabe? Que eles não vão esses caras, tipo Casillas, João Ronaldo, todos foram dispensados de maneira muito forçada, sabe?
Entendi. Diretoria, né?
Sim.
E agora a tabela, né? Classificação para a Champions League. Nós temos Barcelona, liderança disparada, 54 pontos, 38 saldo de gols. Segundo, Atlético de Madrid, com 17 saldo de gols, 47 pontos. Real Madrid, 45 pontos, 12 saldo de gols. E o Sevilla, com 10 saldo de gol e 37 pontos. Ali na classificação para a Europa League, nós temos o Getafe com 36 pontos, 9 saldo de gols. E o
Surpreendente.
Alavés, né, o Getafe, e o Alavés com menos 3 gols, mas 36 pontos. Né, me surpreende que o Valencia não esteja entre eles ali, né? Ele está em
Sim.
nono lugar.
Valência que investiu pesado na temporada, né? Com as contratações. E tem um elenco forte, assim, até pra um
Sim.
time de. Não grande porte, né? Um médio porte dentro da Europa.
32 pontos e 4 de saldo de gol, tá o Valencia. Né? E na zona de rebaixamento, nós temos o Villarreal com 5 de saldo de gols negativo, 23 pontos, empatado em pontos com o Rayo Vallecano, também 23, e 14 negativos de saldo de gol. Já o Huesca, ele tá na lanterna, né, com 17 negativos de saldo de gols e 19 pontos apenas. Né? O Huesca que tem uma logo tipo bem feia. Esse
É
ano
bem
também
feio
tá.
mesmo.
Tá bem, é bem feia assim a fonte. E finalmente, para finalizar essas cinco grandes ligas, né, nós temos a Ligue 1, Liga da França. Hoje nós
Que é a
tivemos
menor delas, né?
a menor das cinco mesmo. Dijon e Saint-Étienne, 1-0 para o Saint-Étienne hoje. Estrasburgo e Lille empatados, o Lille que está em segundo, né? Amanhã nós temos PSG e Nimes, Amiens e Nice, e o Guingamp, o Lanterna, contra o Angers. E domingo, finalmente, o Montpellier contra o Reims, o Nantes contra o Bordeaux, o Toulouse contra o Caen, o Rennes contra o Olympique de Marseille e o Mônaco contra o Lyon. Opa!
Jogar assim.
Sim. E o Mônaco, que essa temporada, assim, sem comentários pro Mônaco, né? Pelo amor de Deus, mano. O que você tá fazendo? Onde é que você tá, velho?
Sim. Thierry Henry, né, cara? Técnico experiente, que foi demitido, né, no caso. Foi. Mas técnico experiente que... ídolo do clube, né, pensaram? É que nem o Rogério sendo no São Paulo, né? Ah, o cara cagou o time, vamos deixar ele comandar. Não deu certo, ele foi demitido. E agora o Mônaco tem que dar voto por cima, né? Fez, contratou o Fábregas e o Naldo, né? Que eu tinha comentado agora um pouco. E eu gosto, não sei, cara. Eu gosto do Mônaco, sabe? Eu gosto, é um time bom. Mas você liga igual, cara. Eu acho difícil, tipo, um time ali no PSG prosperar, sabe? Se o Mônaco conseguir um terceiro lugar, segundo lugar, pegar uma Champions League ali, eu acho que já sai no lucro.
É, a Ligue 1 é... não tem jeito, é o PSG mesmo, né? Time de 1970.
É, tipo, dessas ligas, assim, como Ligua, que nomina o PSG, cara, não tem como. A Série A, hoje em dia, né, pelo menos, Juventus. Alemanha, na Bundesliga. É Espanha, vai ter Barcelona e Real Madrid. É por isso que eu gosto muito da Primeira Liga, que eu acho que é um time... uma time não, pois desculpa. É. Uma liga muito disputada, né? São lá cinco times brigando, quer dizer, que podem brigar, assim, por time. Cinco, seis, por aí. Que são os Manchester, né? O Liverpool, o Tottenham, o Chelsea, o Arsenal ali de vez em quando.
É bem disputado, é bem, bem diversificado essa disputa ali.
Mas, é tipo uma brasileira, né?
Pois é.
São 10 times que disputam o título, você vê.
Que nem na, por exemplo,
em que outra liga que tem isso?
Pois é, mano. PSG com 65 pontos, 60 de saldo de gols. Não tem como bater isso.
Mbappé destruindo, Mbappé destruindo.
Pois é, destruindo. Em seguida, o Lille com 20 de saldo de gols. Nossa, 40 a menos de saldo de gols. Não tem como. Mas 51 pontos, né? É, em seguida, para classificação da Champions League, né? Qualificação, o Lyon com 12 de saldo de gols, 46 pontos. E para a Europa League, temos o Saint-Étienne com 5 de saldo de gol, 43 pontos. E, finalmente, para a Europa League, né, para a qualificação, temos o Olympique de Marseille com 6 de saldo de gol, 40 pontos. Agora, no rebaixamento, nós temos no play-off o Dijon com menos de 9 de saldo de gols, 20 pontos. O Caen com 13 negativos de saldo de gols, 19 pontos. E o Guingamp com 33 negativos de saldo de gols e 15 pontos. É, tá tenso pro Guingamp, que também é outro time que tem uma logo feia, eu reparo esse tipo de coisa.
Eu vou dar um adendo aqui sobre o Caen, que até uns anos atrás era o time que jogava o Kanté, né? Junto com o Emiliano Sala, né? O jogador que infelizmente faleceu no final da mancha. Jogava junto com o Kanté nesse time.
Verdade.
Que é um time com uma ult bem bonita, hein? Eu gosto.
Nossa. Tá bom, então. E agora fazendo aqui um link também com a Champions League, né? Oitavas de final ocorreram aqui, né? O jogo de ida das oitavas, né? Vamos falar tanto sobre os de 12 e 13 quanto os de 19 e 20 de fevereiro, né? Esses dois ali puxadinhos das oitavas de final. Primeiramente, nós tivemos o Manchester United de PSG. PSG por 2-0, que foi o jogo que quebrou a invencibilidade do Solskjaer, como eu já comentei.
Só que, tipo, esse jogo foi muito bom, porque esperava que o Manchester goleasse, né? Que tava sem Cavani, que se lesionou batendo pênalti. Sem Neymar, que se lesionou também com aquelas três bicudas lá. Esperava que tivesse uma goleada, né? Porque Daniel jogando ponto direito não dá, né?
Mas, enfim...
Tá, são tudo escuros.
PSG,
Marquinhos de meio
campo. E também no mesmo dia nós tivemos Roma 2-1 pra cima do Porto, estádio Olímpico. E acho que foi o jogo mais secundário da rodada, né? Desculpa, mas.
É, tipo, os times mais inferiores, assim, no âmbito internacional, não tem muito, né? Tipo, o maior na minha opinião, pelo menos, da Liga Portuguesa, que é o Porto, você não vai ver um jogo contra Roma, né? Não é um jogo emocionante de se ver.
Exatamente, mas foi 2-1 ali, né? 3 gols no todo. Dia 13, né? No dia seguinte, nós tivemos Tottenham 3-0 pra cima do Borussia. Né, que foi
jogaço.
Jogaço, com certeza.
O Son e Vertonghen jogaram demais, cara.
Nossa.
Vertonghen veio fazendo uma posição meio diferente da dele, né? De ala da esquerda.
Uhum.
E o Son que...
temporada muito boa, né?
Tipo, a final do jogo, não lembro quem foi que falou, acho que foi o Eriksen, que falou que, pra ver que o Tottenham não depende do Harry Kane e do Dele Alli para jogar bem.
Pois é, Verdade, o Harry Kane que tá, segue lesionado ainda. E finalmente nós tivemos o Ajax e o Real Madrid, que deu uma grande uma polêmica por causa do gol do Ajax anulado, né? Por
causa acho que não tava, não.
Não tava, não tava certo ser anulado ou, tipo, foi certo?
Eu acho que não tava anulado, não. Eu acho que foi o gol, foi limpo.
Ah, entendi. Eu não sei, velho. Eu revi o lance. Eu acredito também que foi um gol limpo, né? Sei lá.
Eu acho que o Marcelo ali dava condição. Me desculpa, eu me atrapalhei. O jogador ali dava condição.
Uhum, devia dar, mano. Pois é, o lance foi que, né, impediu ali a série do Courtois e tal, tá ligado?
Courtois, eu acho que não atrapalhou e não devia ser.
Pois é. Mas enfim, teve essa polêmica, né? Terminaria 2-2.
Como porque sempre, né?
Pois é. Madrid 2-1 pra cima do Ajax. E aí, agora pulando alguns dias, né, pra 19 de fevereiro, Lyon, essa parte ali, né, do dia 19 foi bem chata, que Lyon e Barcelona 0-0 e Liverpool e Bayern também 0-0, né.
Poxa, cara, assim, eu tava vendo um jogo no Facebook e outro na TV, né, pô, sim. Nenhum gol, eu fiquei chocado. Mas não sei se você viu no jogo lá do Bayern e do Liverpool, o Alex fez uma defesa de peito.
Sim, nossa, sim.
Acho que foi o Coman que chutou, não tenho certeza. Nossa, foi uma
brincadeira. Erro de passe do Alisson, quase foi gol do Bayern.
Ah, eu acho que não foi do Alisson, foi do jogador ali que que botou só jogar, né? Fez gracinha.
Então, pois é.
Que na minha opinião, o goleiro tem que defender, né? Não tem que driblar, fazer gracinha. Mas, tipo, de vez em quando ali, né? Não tem problema. E o Alisson nisso é bom. Eu tava ontem mesmo vendo alguns lances dele na Roma e na Liverpool. Ele dá uns cortes bonitos.
Uhum, nossa. Não, é verdade, velho. Mas enfim, eu pensei que seriam jogos com mais gols, principalmente ali o Barcelona e o Lyon. Pensei que o Barcelona ia vencer, claro, né? Que é um time superior ao Lyon, querendo ou não.
Por mim, ao contrário. Eu achava que o Lyon ia conseguir ganhar o Barcelona. Que a escalação tava meio irregular, né? Sem Coutinho, jogando sem Vidal, sim, com Sérgio Roberto. Não, assim, a parte que eu não entendi. Sérgio Roberto de meio campo, cara.
É verdade,
não,
tô vendo aqui.
Pra mim, ele não é nem lateral. Pra mim, nem joga. Mas fazer o quê, né? Valverde, como sempre.
Ernesto Valverde. E daí, dia 20 de fevereiro, no dia seguinte, nós tivemos jogos com mais gols. Atlético de Madrid, surpreendentemente, vencendo o Juventus por 2-0. E o Schalke e o Manchester City, um jogo emocionante, 3-2 pro City, hein?
De virada?
Virada.
E você vê o jogo da Juventus. Cristiano Ronaldo bateu uma falta no jogo, mas eu acho que não foi um jogo muito bom dele.
Uhum.
No final ele falou que ele tinha 5 Champions e o Atlético tinha 0. Uhum. Deu aquela provocada. Que sempre o Cristiano Ronaldo tem uma marra que sempre que ele perde, assim, sempre que ele joga mal, ele sempre dá uma afinatada. Não, eu tenho 5 Champions, eu sou brabo.
Sou brabo, eu tenho Champions. Mas enfim, né, eu acredito que, na verdade, ali com relação ao Schalke e o City, quem será que leva, né? Agora vai ser no Emirates.
Sim.
No Etihad, perdão.
Assim.
Eu confundo os dois estádios.
Eu também.
Mas,
são nomes árabes, né?
Uhum. São ambos de companhias aéreas árabes ali, né? Etihad e Emirates.
Emirates. Mas se o Guardiola não despertar, cara... Schalke
vai levar.
Schalke perdeu o Goretzka, né, pro Bayern de Munique, como qualquer time da Alemanha que tem um jogador de destaque alemão, vai pro Bayern de Munique.
Vai, com certeza.
A exemplo do Mario Götze, do Hummels, do Lewandowski.
Mas enfim, então, acho que a Champions, né, oitava de final do jogo de ida, foi isso, né? É, também no jogo de volta, né, nós teremos dia 5 de março Borussia e Tottenham, Real e Ajax. 6 de março Porto e Roma, PSG e United. 12 de março Juve e Atlético, Manchester City e Schalke. E 3 de março finalmente Bayern, Liverpool, Barcelona e Lyon. Seria um jogo de volta.
Deixa eu fazer uma pergunta. No jogo do Real Madrid, o Ajax, vai ser no Bernabéu ou no Johan Cruyff Arena?
No quê? No Johan Cruyff Arena?
Ou no Bernabéu?
Uhum. Deixa eu ver. Vai ser no... Deixa eu ver. Cadê? Vai ser no Bernabéu.
Ih! Ganhando, tipo, do Real Madrid no Bernabéu é difícil.
Uhum.
Uhum. Essa aí eu quero ver o Jax fazer. O Jax que, uhum, né, que perdeu o De Jong com o Barcelona já.
Uhum. É verdade, David, né?
David Nunes voando.
60 e poucos milhões, não foi?
Cara, eu acho que não vale tudo isso, o De Jong. Joga bem, uma grande promessa, mas pra mim não vale isso.
Não, foi, foi muito, foi muito. Mas enfim, né, vai ser no Bernabéu, a primeira mão foi no Johan Cruyff Arena.
Sai bonito, hein? Eu gosto muito.
Bonito, bonito. Antes era o Amsterdã Arena, né? Mudaram de nome faz um tempão. Sim. Já, mas...
Pô, mas é bem legal. Eu no FIFA, né, que eu jogo o FIFA Ultimate Team, que é o modo online, sim, que você tem o seu próprio time. Esse é, era meu estádio. Primeiro estádio que eu sempre uso. Muito bonito.
É, bem bonito, bem bonito mesmo.
A gente lembra do Johan Cruyff, grande jogador.
Johan Cruyff, são um dos maiores do século XX, hein?
Sim. Podia jogar de qualquer posição. O cara podia jogar zagueiro, lateral, ponta, meio, atacante.
Tudo.
Que ideia você jogava.
Mas enfim, eu acredito que é isso, né? A nossa análise ali do futebol europeu, né? Com todas as cinco principais ligas, mais a Champions League de brinde. Né? Analisamos os jogos que já ocorreram, bem como os jogos que irão ocorrer. É, acredito que seja isso o primeiro episódio de esportes ali, né, do... na mesa do Bar Podcast, que venham muitos mais, né? É, em breve a gente estará com o projeto de também colocar notícias na nossa grade de programação, né? Nós leremos algumas notícias e comentaremos, estamos com esse projeto, talvez ele venha a se tornar realidade.
Sim. Política, qualquer notícia relacionada ao âmbito desse tipo.
Uhum. Exatamente. É, e também, né, nós produziremos em breve, né, acho que acredito que amanhã, dia 23, no caso, em fevereiro, nós, sim, gravaremos episódios sobre os indicados ao Oscar e também na segunda ou na terça, né, 23, 24, 25, mais ou menos, a gente soltará o episódio sobre os ganhadores do Oscar, né? E depois sairão ali os episódios lineares que teremos ali, como eu disse, o tema pré-definido e tal, né? Mas é, basicamente é isso. E este, eu acredito que seja mais um episódio do Na Mesa do Bar Podcast se encerrando.
Tchau, gente. Até o próximo.